pastor Eliel do Carmo, pastor Anésio, grande Fábio Silva e toda a equipe da querida Rádio Melodia. É um prazer, é um privilégio estarmos juntos mais uma vez para participar, cultuar a Deus através da Igreja Cristo em Casa. E uma saudação especial aos nossos ouvintes, né, que nós sempre ressaltamos que não são apenas ouvintes, mas são membros, né, são parceiros da Igreja Cristo em Casa. Esse projeto iniciado no coração do saudoso Francisco Silva, que tem levado alegria, conforto, tem levado desafio a milhares de pessoas do mundo inteiro. Então, o nosso reconhecimento aqui a esse excelente trabalho do saudoso Francisco Silva e que tem o prosseguimento da sua preciosa família. Irmãos, nós hoje queremos deixar uma reflexão no Evangelho de Mateus capítulo 4. Eu gostaria da sua atenção, se for possível você acompanhar a leitura, né? Você faça isso, por favor. Mas se não for, se você estiver aí no seu carro, se não tiver impossibilidade, apenas você preste atenção. Fala sobre a tentação de Jesus. E essa tentação, nós podemos trazê-la para os nossos dias, nessas áreas específicas que o Senhor foi tentado. Nós também somos hoje alvo dessas mesmas tentações. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Que Deus abençoe a leitura dessa preciosa porção das Escrituras Sagradas. Nós encontramos nesse capítulo essa história sobre a tentação de Jesus, né? É uma indução, um estratagema maligno jamais concebido na história para tentar desvirtuar o projeto do coração de Deus, que era o resgate, que é o resgate do ser humano. E essas tentações de Jesus, ela foi feita individualmente a ele como pessoa. Mas de alguma forma, como já mencionei, essas tentações tocam em áreas das nossas tentações individuais hoje, no mundo de hoje, no dia de hoje. Porque elas são comuns a todos nós. Eu gostaria que você fizesse agora um exercício mental para identificar em cada uma dessas tentações, né, dessas tentativas de derrubada que o inimigo fez contra o Senhor Jesus. Gostaria que você tentasse identificar quais delas podem hoje estar influenciando a sua vida espiritual. Através das lutas que nós estamos travando em todas as áreas. Quem não tem lutas hoje? Estamos chegando ao final de mais uma semana, não é, irmão, irmã? Muitos estão chegando aqui vitoriosos, alegres, conquistaram coisas. Outros perderam, outros estão enlutados, outros estão envolvidos aí com consultórios médicos. As pressões que nós sofremos, as pressões da sociedade, as opressões malignas, as induções, ou seja, aquelas coisas que nos levam, que nos induz a errar, a pecar, e nós vamos às vezes até nos acostumando com o erro. O erro já não nos choca mais. Há todo um trabalho de uma mídia infernal tentando fazer com que nós olhemos as coisas erradas e não fiquemos mais chocados. São as induções, os questionamentos. Quem não tem questionamento hoje? As perguntas, por quê? Será que isso aqui é pecado? Ah, eu acho que não é pecado não. Fulano faz, ah lá, ele faz e não acontece nada. Por que que eu estou sendo correto e Deus não me ajuda? Por que que comigo, que eu estou tentando ter uma vida santa, ainda acontece coisas erradas? São os questionamentos. E quando o questionamento ele é sincero, Deus nos ajuda a resolver. Pior é quando esse questionamento é de má fé. Esse questionamento, ele é de maldade. Esse questionamento, ele se transforma numa murmuração contra Deus e contra tudo aquilo que acontece. E às vezes nós estamos, sem perceber, entrando nessa pilha do maligno. Ele arma um estratagema, um esquema para nos levar a cair. As perturbações, o nada a ver, né? Ah, hoje não tem nada a ver, tem tudo a ver. Esse nada a ver, essas perturbações que atingem a cada um de nós nas situações mais diversas. A primeira tentação, ele tenta colocar o desejo humano acima de tudo. O que que nós temos visto hoje? As pessoas dizendo assim, eu estou buscando felicidade. Onde é que você encontra na Bíblia felicidade? Que Jesus falou, eu vim para que vocês sejam felizes. Onde é que você encontra isso? Jesus não engana ninguém. Olha, se você está enganado, seguindo a Jesus, pensando que é para ser feliz, você precisa de rever e ler Bíblia. Ler Bíblia e se posicionar. Porque um dia desse me falaram, ah, mas e as bem-aventuranças? Feliz não é... bem-aventurado não é ser feliz? Então lê as bem-aventuranças. Bem-aventurado, feliz é humilde, feliz é aquele que sofre, feliz é aquele que carrega sua cruz, feliz é aquele que pacifica. Então, essa felicidade para atender o desejo humano, satisfazer a vontadezinha de todo mundo, não existe isso. Então, o diabo tentou fazer com que Jesus, olha só que absurdo, se ele tentou fazer com Jesus, imagino que ele não está tentando fazer comigo e com você, meu irmão e minha irmã. Fazer com que o desejo humano fique acima de tudo. O desejo humano, sabe o que é acima de tudo? É dar lugar à carne. Meu desejo se torna a medida maior. Eu tenho desejo disso, eu tenho desejo daquilo. Não importa a vontade de Deus, não importa a orientação divina. O referencial maior, em função da qual orienta a minha vida, é o meu desejo, é o desejo humano. É tornar absoluto o meu desejo, a minha vontade. E a minha vontade, sem Deus, é carne. É pecado. É a tentação de dizer a mim mesmo que as leis, que os princípios, que as regras são menores que o desejo, que o desejo não pode ser reprimido, o desejo não pode ser sufocado. Esses princípios e regras são menores. O importante mesmo é o meu desejo. E hoje em dia está uma onda, não reprima seu filho, não sufoque seu filho. Deixa, libera, libera. Olha, está havendo tanta liberação que esse povo vai cair nos infernos. Tá? Não há palavra bonitinha para se falar. Tem gente hoje caminhando para o inferno. Tem gente hoje vivendo um mundo louco, paranoico. Tá? E é exatamente isso que o diabo está tentando fazer na mente de todos, principalmente do povo de Deus. Principalmente está tentando fazer tocar na mente. Na mente do ser humano, fume, beba, se encharque de drogas, veja esse filme pornográfico, isso aí vai te ajudar. Libere-se, dê vazão ao seu desejo. Eu quero dizer para você hoje que a palavra de Deus ela é radical. Muitas vezes nós ficamos aí com palavrinhas boas, né? Não, meu irmão, vai em frente, tadinho de você, tá fraquinho. Tem muita gente que tá fraco por falta de vergonha. Tá faltando vergonha na cara, tá faltando compromisso, tá faltando desejo de ser direito, ser Tá faltando você olhar e saber que tem inferno e tem céu. E aquele que está tentando viver, dando vazão ao desejo humano, acima de todas as coisas, está caminhando a passos largos para o inferno. Tem gente que se acomodou com o pecado, que acha que não tem nada a ver, acha que não vai prejudicar, mas eu quero te dizer nessa noite, como boca de Deus para a tua vida, usando aqui a Igreja Cristo em Casa, a seriedade desse trabalho, a seriedade desses pastores, a seriedade do pastor Liel, do pastor Anésio, do irmão Fábio Silva, de todos os demais pastores que passam por essa igreja a cada dia da semana. Nós queremos ser boca de Deus para te dizer, conserta a tua vida, larga esse pecado, abandona esse pecado, para de dar ouvidos à voz do diabo, à voz do inferno. Essas facilidades que estão acontecendo na tua vida e que você acha que não tem nada a ver, cuidado com isso. Tá? O inimigo tem agido de forma sutil. Ele não vai se apresentar a você com rabo, com chifre e soltando fogo pelas narinas. Ele vai se apresentar a você como coisa bonita, coisa boa, coisa agradável aos olhos e que vai satisfazer os desejos humanos que você tem. Cuidado com a cilada. Ele disse para Jesus, Jesus, libera o desejo do teu corpo. O inimigo está fazendo isso hoje com o jovem, com o adolescente. Libera o teu desejo. O teu corpo quer? Faça. O teu corpo sente? Libere. O teu corpo precisa? Vá em frente. Você tem fome? Libera. Dê vazão ao teu desejo. E aí uma afirmação profunda do desejo mais íntimo que habita dentro do corpo de cada um. Desejo pela sexualidade. Não é nem o ato em si, do ato sexual em si, mas de uma forma ampla, satisfação ampla, prazer amplo que alimenta o desejo do corpo. E tem gente hoje levando isso às últimas consequências. A moça já não se contenta mais em ter um namoro para noivar, casar, para entrar na relação sexual. O moço não quer mais namorar, andar, caminhar direito, esperando a hora certa para conhecer a intimidade da moça. Não, querem fazer tudo ao contrário. Não medem as consequências, estão nas últimas consequências. A questão hoje dos relacionamentos homossexuais, lesbianismo, mocinhas que poderiam estar aí pensando em construir uma família, elas estão se envolvendo com outras meninas, os meninos se envolvendo com outros meninos. E isso aí, de tanto a sociedade, de tanto as novelas, de tantos filmes bater nisso e mostrar isso, e mostrar um lado bom disso, olha que coisa, olha lá como é que aquele homem compreende o outro, olha lá como é que aquela mulher, ela sacia a vontade da outra, uma coisa do inferno que está levando as pessoas a cada dia mais se encharcar no pecado, entrar de cabeça no pecado, e daí vai para o álcool, e daí vai para as drogas, e daí vai para a depressão, e muitos têm chegado ao suicídio, e eu não sei o que será dessa geração daqui a 10, daqui a 15 anos, quando bater a depressão, de não ter realizado o sonho do ser humano, que é de ter uma família, que é de casar homem e mulher, que é de ter filhos, que é de trabalhar, que é de conquistar as coisas. Eu quero ver daqui a alguns anos onde é que essa geração vai parar. Talvez eles vá bater a porta, mas talvez seja tarde demais ir bater na porta. Talvez não haja mais jeito. Talvez as consequências já tenham sido tão danosas, mas tão terríveis, que não terá mais jeito. Que tristeza que me dá como pastor quando eu vejo o que a Bíblia nos ensina e o que o povo está praticando. E muita gente hoje dentro da igreja que não está levando a sério. Quantas mães hoje que estão implorando a Deus pelos filhos, filhos às vezes dentro da igreja. Filhos que, se você perguntar a religião deles, eles vão dizer que são crentes. são crentes no papel, mas no coração não têm temor a Deus, não amam a Deus, não estão buscando a Deus, estão alimentando o desejo, estão alimentando o próprio corpo, estão levando isso às últimas consequências. E também não é só o desejo do corpo, mas é o desejo da alma. Jesus quer ser conhecido? Pergunta o diabo a Jesus. Você quer ser conhecido? Você quer ser visto? Você quer ser notado? Você quer ser famoso? Quer que todos percebam você? Olha onde ele tenta entrar na mente de Jesus, e isso está acontecendo hoje, porque quem não quer ser conhecido? É bom demais ser conhecido. É bom demais ser notado. É bom demais ser famoso. Todos querem tirar foto com você. Todos querem te reconhecer, querem te aplaudir. Aí na igreja, o trabalho que você faz, você quer ser aplaudido, reconhecido. Isso não é pecado. O reconhecimento, a gratidão, o ser percebido pelo bom trabalho que se faz, isso não é pecado. Agora, o que tem acontecido hoje dentro das igrejas? O inimigo tem tentado colocar na mente de pessoas que elas não são queridas, que elas não são amadas, que ninguém reconhece o trabalho delas, e aí essas pessoas estão hoje entrando em amargura, e aí fica pulando de igreja em igreja. Por quê? Porque elas não reconhecem que o trabalho que elas fazem é para Deus. Se a igreja não reconhece, Deus reconhece. Se o pastor não reconhece, Deus reconhece. Mas as pessoas querem o quê? Elas querem ser conhecidas. Elas precisam ser notadas. Olha lá aquela irmã, olha lá aquele irmão notado. Sabe o que é isso? É exatamente aquilo que o diabo tentou fazer com Jesus. Jesus, você pode ser conhecido. Olha só, do jeito que você está vindo aí, ó, um galileuzinho lá não sei de onde, tu não vai a lugar nenhum. Tu tem que dar aí um choque de marketing. Tu tem que fazer alguma coisa. Pula do pináculo do templo. Quando você vê aquela multidão de pessoas, Jesus, pula do pináculo do templo. Na hora que a multidão estiver aqui, e todos te verão, todos te perceberão, todos vão dizer, uau! Olha lá, ele pulou do pináculo do templo. Você vai ser percebido. Você será o máximo, Jesus. Especialmente se uma legião de anjos se formar num paraquedas celestial e descerem de forma triunfal, pegando você assim e descendo com aquelas nuvens, aqueles raios, e será um espetáculo. Meu irmão e minha irmã, talvez não esteja acontecendo nas nossas vidas pessoais, mas talvez esteja acontecendo com quem está do nosso lado. De um modo sutil, de um estímulo sutil, na área satisfação do desejo, da autoestima, da autoaceitação. Isso é um absurdo, e isso está acontecendo hoje. E nós precisamos tomar atitudes para nós não cairmos nisso. Nós não podemos cair nessa armadilha satânica de tentar querer ser famosos, percebidos, sermos notados a qualquer preço, ter fama a qualquer preço. A bem-aventurança, uma das bem-aventuranças, né, felicidade que Jesus falou no Sermão do Monte, o que que é? Bem-aventurados os humildes. Humilde é aquele que nunca quer aparecer. Deixa que Deus apareça, deixa que Deus seja louvado, Deus que seja reconhecido. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Deus é que precisa de ser reconhecido através da minha vida. Que todos possam olhar para as nossas vidas hoje, em nome de Jesus, e falar assim: glória a Deus, ali está um homem, ali está uma mulher de Deus. Ali está uma pessoa que só quer saber de fazer o bem para os outros. Não quer aparecer, não quer ser aplaudido, mas quer sim aplaudir e reconhecer a Deus e ao seu próximo. O desejo do espírito, da realização de glória pessoal, realização humana, de ser visto, ser conquistado, de autoafirmação, não importa. Isso não importa na nossa caminhada. E aqui começa a estabelecer uma diferença importante. O desejo da manipulação das coisas sagradas. O inimigo tenta manipular as coisas sagradas. aquilo que é mais sagrado, ele tenta manipular. E essa segunda tentação, ele fala assim, olha, querendo manipular a coisa sagrada. E isso é seríssimo, pois fala da manipulação do poder de operar milagres, transformar pedras em pães, manipular o poder da promessa de Deus, é pegar o Salmo 91 e entortar o Salmo 91, é pegar uma promessa divina e desvirtuar a promessa divina. Ele diz, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Pula então do pináculo do templo. É a manipulação de uma promessa maravilhosa. Nós sabemos, eu sei e você sabe, que ai de nós se não fosse a mão de Deus na nossa frente. Ai de nós se não fosse os anjos de Deus recebendo ordens do Senhor para ir à nossa frente cuidando de nós. Ai de nós. E aí o inimigo tenta pegar essa maravilhosa promessa e manipular isso. Jesus, ele quer servir, ele quer alcançar o ser humano, ele quer ser salvador de todos. E aí o diabo diz para ele assim, Jesus, há um caminho mais curto, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Olha, Jesus não precisava disso, ele não precisa disso, é o próprio Deus. Mas se o inimigo tenta influenciar a mente do próprio Jesus, imagina o que ele não tem feito hoje nas mentes de pessoas fracas. O diabo é especialista em perverter coisas sagradas, transformar o milagre em charlatanismo, promessa genuína de Deus em heresia, serviço caridoso ao próximo em negócio. Tem hoje negócio, tem hoje igreja empresa que estão vendendo milagres, estão inventando milagres, estão manipulando milagres. O milagre existe? Sim. O milagre está na nossa vida? Sim. Mas ele deixa de ser milagre de Deus quando ele passa a ser um negócio. Ao invés de um serviço caridoso, de graça recebeste, de graça dai. Deus não vende milagre. Deus não vende bênçãos. Deus faz o milagre pela misericórdia dele. Nós nem merecemos. Talvez nessa noite você esteja precisando de um milagre, uma cura divina, uma transformação na vida de uma pessoa perdida, um casamento quase falido. Você precisa de um milagre? Saiba que você não precisa de pagar para ter milagre. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de receber reais. Deus não precisa de receber dólares. Ele tem, ele é dono do ouro, dono da prata. A terceira tentação, uma propaganda vazia, oca, um falatório inútil. O econômico, social, o marketing, a política. O diabo tenta convencer Jesus que o econômico, social é o mais importante. A pedra tem que virar pão. Pula embaixo. Você vai começar com uma igrejinha lá nos confins. Você vai lá para a periferia, você vai lá para a região metropolitana, tu vai lá para a roça, nada disso. Você não precisa ficar peregrinando, você precisa dar um golpe de marketing, sobe no pináculo e pula. O que o diabo está tentando fazer hoje é isso. Você precisa de aparecer, você precisa dar um golpe de marketing. Você precisa substituir a unção, a vida séria, o comprometimento com o Espírito Santo em propaganda e show. E Deus está requerendo de nós, da sua igreja, nós da Igreja Cristo em Casa, meu irmão, minha irmã, nós precisamos de rever os nossos conceitos. Deus está nos chamando para uma vida santa. Deus está nos chamando para uma vida correta. Nada de propaganda, nada de marketing, nada de aparecer, nada de aplauso, mas uma vida sincera na presença de Deus. Que essa reflexão possa chegar no nosso coração, possa transformar o nosso coração, possa quebrantar o nosso coração. A minha oração nessa noite é essa: Senhor, quebranta o nosso coração, quebranta a minha vida, quebranta, Senhor Deus, o meu ser e me faça um servo de honra. Não permita, e a minha oração é, Deus, não permita que as induções do maligno entrem na nossa mente, entrem no nosso coração, mas que permaneça a unção do Espírito Santo de Deus. Eu quero te abençoar nessa noite. Eu abençoo a tua vida espiritual, abençoo a tua mente, abençoo teus sentimentos, abençoo a tua vida financeira. Eu abençoo você e a sua casa, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.
Quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso. Deus, quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso.